Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 26. O Aguilar morava a lá para cacavalos em casa própria, e tão caprichoso era com esta quanto com a sua própria pessoa. Aquelas pequenas salas forradas de fresco, mobiliadas com certo esmero, enfeitadas de quadros e cortinas, diziam admiravelmente com o tipo do dono. Orçava ele então tão pelos 28 anos e parecia o mais bem disposto que nunca. Bonito, mas antipático, tinha uma dessas caras goras bem barbeadas, sem rugas nem espinhas. Bigode curto e retorcido ao virrevundo, olhos pequenos e vivos, nariz grosso, testa muito estreita e magníficos cabelos. Não era muito gordo, nem tão pouco muito maraagro, não a aos igualmente, ninguém podia dizer que era baixo, e vestia-se com inalterável apuro, chegando a fazer disso uma preocupação. Era um luxo a roupa branca que ele usava durante o trabalho. Gostava das calças de brim engomado e trazia sempre boas pedras de valor no peito da camisa e nos dedos. Aguiar pertencia ao comércio por gosto como pergola circunstâncias em que nascera. Destinado para isso desde o berço por seu pai, um rico negociante português, dera os primeiros passos entre o razão e o caixa e criara os primeiros cacabelos da barba em Londres, para onde o enviara a pelhacar em velhas casas comerciais. Não chegara a conhecer a mãe, porque esta morrera pouco depois de o dar à luz, só tornou ao Brasil com a notícia do falecimento de seu pai, cujo lugar no comércio preencheu logo. Foi então que Teobaldo se relacionou com ele, por acaso, em um baile de máscaras no Pedro II. O filho do barão, que nesse tempo era ainda um bombom gastador, fascinou de pronto com as suas maneiras fidalgas e muito mais distintas que as dele. Dentro em pouco, haviam-se feito com companheiros inseparáveis de pândega, quase sempre seavam juntos, se gastavam com a mesma largueza, conheciam as mesmas mulheres e, muita vez, jogavam ao lado um do outro nas tavolagens da época. As desastrosas circunstâncias a que depois se viu Teobaldo reduzido, separaram-nos por algum tempo, mas não de todo, e agora, aquele convite para a casa do comendador Rodrigues e as confidências que o precederam, como que o ligavam de novo e mais estreitamente. O comendador era tido a Gaiar por parte de pai, velhote de 6 palmos de altura, forte nevonde, nervoso, corrão bom, mas de gênio irascível e fulminante. O sobrinho dizia rir que ele, se lhe chegasse um charuto aceso a pondo o nariz, estourava. Viera muito pequeno de Portugal em companhia do irmão, fora tropeiro durante uns 20 anos em São Paulo e Minas, depois estabeleceu-se na mata, negociou forte e veio afinal, já velho, a levantar a sua tenda no Rio de Janeiro. Da sua paixão pela política apenas lhe restavam as recordações de 42, ano em que se batera pela Revolução de Minas, saindo ferido de uma pequena escaramuça na ponte de Santa Luzia. Contava este fato a toda a gente e sempre com o mesmo entusiasmo. Era viúvo, tivera 3 filhas, das quais apenas uma lhe restava, branca, um mimo de 15 anos. A formosa tirana para quem Aguiar pedia versos ao amigo, e em honra da qual se afestuava agora o velho casarão do comendador. Teobaldo chegou às 5 horas à mata a cavalos, ainda muito impressionado pelas contrariedades desse dia. Ah, mas talvez creio ter conseguido ido endireitar a vida. Disse-lhe logo que entrou em conversa com o dono da casa. E pôs-se a contatar o ocorrido a respeito de Leonília e Ernestina. Tomara eu as tuas desgraças? Respondeu aquele disposto a falar dos próprios amores. Teobaldo não lhe deu licença para isso e continuou a tratar de si, até a ocasião de irem ambos para a mesa. Aguiar, que não era dos mais pecos em questões culinárias, caprichou no jantar que ofereceu ao amigo a prova do 3º vinho. Já os dois lamentavam intimamente não dispor de mais segredos para os confiar um ao outro. Teobaldo pediu novas informações a respeito de Branca. Ah, fez o negociante, meneando a cabeça com os olhos fechados. Vais ver o que é uma criatura perfeitamente adorável. Bela. Inteligente, distinta e espirituosa, tudo o que há de bom, que há de puro e que há de mais sedutor no mundo. Uma há. Mas que se ela sentisse por mim a metade do que eu sinto por ela? É não desanimar?
Viu?
Deixa correr o filho. Não acredito que uma menina de 15 anos resista a todo esse amor. Não sei, ela é de uma tal frieza para comigo. Talvez aparente. Não conheces as mulheres. Foi para elas que se inventou o provérbio, quem desdenha quer comprar. Em todo caso não desanimarei sem ter esgotado até o último recurso.
E que tal ela?
Um tipo, mas belo homem. Vais gostar dele. Fala-lhe na Revolução Mineira. Aquela casa pertence-lhe ou é alugada. A casa em que ele mora pertence-lhe.
Como é essa?
Mais duas lá mesmo em Botafogo. E ele vive só com a filha? Não, tem mais uma pessoa em casa? Meme.
Meme.
Dinanges. Quem vem a ser? Há uma professora francesa, quem meu tio encarregou da educação de Branca. Me é velha, e meia idade bonita. Não é feia. Mora lá há muito tempo. Há mais de 8 anos. E não dizem nada a respeito dela com teu tio.
Não, porque já disseram tudo o que podiam dizer.
Com razão. Sei cá, é de supor que sim.
Nunca percebeste nada, Lisnende?
Não. Por conveniência.
E por que hora?
Que diabo me interessa isso?
É bom, pois não tencionas casar com tua prima?
Sim, mas minha prima nada tem que ver com M.
Dinanges. Teobaldo sacudiu os ombros em sinal de desaprovação.
E tal é?
Simpática. Perguntou depois.
Quem? A professora?
Toca piano admiravelmente e dizem que tem espírito.
Diz sim, eu ainda não dei por isso.
É instruída?
Tão como qualquer pretensiosa.
Amável, tanto quanto é instruída.
Parece que não morres de amor por ela.
Enganje-me e me inde-me.
Desprotege o meu casamento.
Ah. E só por isso é que a estimas?
Por isso e pela grande influência que ela tem sobre meu tio.
Então é exato o que disseram a respeito deles.
Homem, a coisa vem desde os últimos tempos de minha tia.
E por que o velho não se casa agora com a professora?
Por uma razão muito simples.
Men!
Dinanges é casada.
Casada.
E o marido?
Está em Paris, sá?
E a graça é que lhe dá uma pensão.
A quatos do comendador.
A custa do comendador é um modo de dizer,
porque o que ele é a...
Coisa chegou a esse ponto.
Ora.
Às 10 da noite apearam-se os dois rapazes à porta do comendador Rodrigues de Aguiar. Casa antiga, de aparência muito feia, mas com um belo interior. Teobaldo, ao primeiro passo que deu de portas adentro, notou logo em tudo uma certa felicidade de escolha. Uma bem educada sobriedade nos objetos de luxo. Percebeu não entrava em uma dessas casas burguesas em que a gente se fatiga só com olhar os móveis e donde se sai com a alma atordoada e cheia de tédio. Ele que havia muito não entrava em uma sala dessa ordem. Sentiu despertar dentro de si todo o seu passado adormecido, e como a planta desterrada que é amortecendo ao ar livre e logo se endireita quando a recolhem a tepidez da estufa, assim ele se fez o que era dantes ao lado da família. Teobaldo achou-se perfeitamente bem, estava no seu elemento. Flora mimada e crescida entre carinhos, era quando se achava nas ruas, nos cafés ou nas casas de trabalho, uma criatura deslocada e nostálgica. Para o seu completo bem-estar e o bom humor tornava-se indispensável aquele perfume de riqueza, aquele meio aveludado e fino. O amigo apresentou ao tio e os três conversaram por longo tempo ao fundo de uma saleta, onde se jogava. É inútil dizer que o filho do Barão do Palmar, insinuante como era, cativou logo as simpatias do velho, principalmente depois que lhe falou de Minas e do papel que seu pai representara na Revolução. Aprovou muito o projetado casamento do amigo com Branca e terminou desfazendo-se em elogios ao bom gosto de distinção que presidiam a quem mia aquela sala.
Não quanto a isso, respondeu o velho.
Não aceito seus cumprimentos, porque não devem ser dirigidos a mim. Pertencem de direito a uma senhora que acompanha minha filha há 8 anos, vime.
Dinanges, daqui a pouco lhe serão ambas apresendas.
Se não fosse mime,
Dinanges.
Como Branca passasse nesse ato eto passá-la próxima de braço com uma amiga, o comendador interrompeu o que dizia e correu ao encontro dela.
Teobaldo apressou-se a segui-lo.
Esta, disse o velho.
E voltando-se para a menina,
o senhor Teobaldo Henrique de Albuquerque, filho de antigos conhecidos meus e amigo de teu primo Afonso, que teve a boa ideia de o trazer a esta casa.
Teobaldo vergou-se respeitosamente e declarou que estava encantado em ter feito conhecimento com pessoas tão distintas. Em seguida o comendador deu-lhe o braço e levou-o até onde estava Mimi.
Nova apresentação.
Agora, disse o velho, está cumprido o meu dever e o senhor que te trate de si, faça-se apresentar às amigas de minha filha.
Com licença,
vai principiar o concerto, observou a professora aceitando o braço que lhe ofereceu Teobaldo.
O senhor gosta de música.
Apaixonadamente, minha senhora.
Tó algum instrumento?
Um cu de piano.
Quando tiver ocasião, dar-os-á muito prazer em se deixar ouvir.
Vê, onde um fã?
E chegaram à sala próxima.
onde duas rabecas, uma violeta e um violoncelo de Spoon dispunham-se a executar uma serenata de Schubert. Depois da serenata meme, Dinangis anunciou-se a Teobaldo que ia dançar uma quadrilha e perguntou se ele iria um par. O rapaz respondeu que ficaria muito lisonjeado se ela próprio aceitasse para seu cavaleiro. Com muito gosto, mas fique sabendo que o que o Zio perde com a troca, replicou a professora. Dentro de uma hora, Teobaldo era objeto da curiosidade de todas as damas. Seu tipo destacava-se naturalmente, sem o menor exagero de galanteria, sem frases pretensiosas e sempre correto, ele elegantemente frio e de um distintíssimo comedimento nas palavras e nos gestos. Branca foi o seu par nos lanzeiros, depois cedeu-lhe também uma valsa, terminada a qual puseram-se ambos a conversar. O senhor é que o autor de uns versos, que saíram há poucos dias no jornal. Fim, minha senhora, mas como chegou Veza. A lembrar-se de semelhante coisa, é que meu primo me havia dito que eram de um amigo dele, creio até que chegou a citar o seu nome, agora, vendo-os juntos, Veza. Gosta de versos. Qual é a moça de minha idade que não gosta de poesia? Ainda ontem meu pai trouxe-me um livro de Casimiro de Abreu. Conhece? Hale, tem coisas admiráveis. É tão terno, tão apaixonado que faz chorar. E mudando de tom, sabe? Meu primo também é poeta. Ah, fez Teobaldo. Ofereceu-me hoje uma poesia. Quer. Teobaldo do bem podia dispensar a leitura, mas não quis prejudicar o outro e disse quando a terminou. Magnífico. Não sabia que o Aguiar tem tanto. Também não. Até que o apreciava somente pelas suas qualidades morais. Branca não respondeu, porque neste momento uma senhora principiava a cantar ao piano. Daí a pouco, a um canto da janela, perguntava Afonso ao amigo. Então, que tal chaste minha prima, encantadora? Não é, ama flor. Falou-te nos versos que lhe dei. É verdade? E eu tive de elogiá-los, para fazer não desconfiar que eram meus. Imagina em que estado não ficaria minha modéstia, qualifiqueiros de admiráveis. E com efeito, são muito bons. Qual? Escrevi os de afogadilho.
Ah, mas se eu já a conhecesse, juro-te que sairiam inspirados, pois reserva a inspiração para outra vez.
Não continuaram a conversa porque meme. Dinangis veio ter com Afonso e arrebabatou, dizendo ao outro. Tenha paciência, rouba o seu amigo por um instante. Teobaldo é também deixar a janela, quando a cortina desta se agitou e apareceu Brancanca.
Ah! Fez ele, Veza.
Estava aí. Sim, o que foi muito bom, porque posso lhe agradecer os versos que o senhor me fez.
Pois ouviu. Ouvi, mas foi sem querer. Que mal anil. Seu primo que aqui o meu filho não ficará satisfeito.
Se souber, mas que necessidade tem ele de saber? Quer que eu não lhe diga nada?
De certo, e nem só isso. Como desejo que meu primo não fique em Mimeira e me ofereça muitas outras.
Vou daqui de jeitinho a dizer isso mesmo a ele próprio. E como para agradecer antecipadamente os versos de Teobaldo, estendeu-lhe a mão, que o moço apertou entre as suas um tanto comovido. Horas depois, os dois rapazes, já instalados nos seus sobretudos, metiam-se no carro e abandonavam a festa do comendador. Pela viagem, Teobaldo, a despeito bom humor do companheiro, quase que não deu palavra, e ao separarem-se, Afonso notou que o achava triste. Não é nada, respondeu o outro.
Adeus!
Até mais ver. E deixou-se cair para o fundo do cupê, respirando com alívio e murmurando entre dentes. Adorável criança,